começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Maurício Costa, a mesa de áudio Edio Guimarães, a central técnica Sebastião Luiz Xavier, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. Que veste a camisa legal, se a povo de sua norte liga, eu sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Nacional.
Sete horas e 10 minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola falando do Vasco da Gama, que joga sábado com Bahia, 11 da manhã em São Januário. E quem traz a notícia do Vasco é ele, o repórter ligado. O que houve? Nosso ligado desligou.
Rodrigo Ricardo.
O artilheiro do amor.
O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou em maio a São Januário. O Campeonato Brasileiro estava na quinta rodada e o Gigante da Colina patinava na lanterna da competição com apenas um ponto. Quase quatro meses depois, e faltando apenas duas rodadas para o fim do primeiro turno, o Vasco ocupa a 15ª colocação com 20 pontos, seis a mais do que a Chapecoense, equipe que abre o pelotão da zona do rebaixamento. A melhora da equipe faz até com que o professor Lucha projete ficar até mais tempo à frente do Cruz Maltino.
Tenho o meu contrato até o final do ano, com a possibilidade de estar no Vasco para o ano que vem com uma renovação de contrato, dependendo do clube, dependendo também de mim. Mas até o final do ano eu estou aqui por inteiro e me doando ao máximo, fazendo ao máximo que eu posso fazer, contribuindo com o meu máximo e buscando alguma coisa diferente, me dedicando dioturnamente para que nós possamos realmente manter o Vasco na elite do futebol brasileiro, na primeira divisão, e já deixar formado uma base para o ano que vem, para poder o Vasco sim voltar a grandes conquistas.
O próximo compromisso do Vasco de Luxemburgo é contra o Bahia, neste sábado, às 11 horas da manhã, em São Januário. Jogo que, para o zagueiro Ricardo Graça, é primordial para o clube mudar de patamar dentro do Brasileirão.
São dois jogos importantes, contra o Bahia, porque o Bahia está lá em cima, é o sétimo, e a gente também quer ganhar para começar a pensar lá em cima, não ficar pensando só lá embaixo. Mas primeiro a gente tem que sair daqui dessa zona, primeiro a gente tem que subir na tabela. E a gente perdeu, infelizmente a gente perdeu essa oportunidade no último jogo. Então acho que a gente tem que ganhar do Bahia primeiro, pensar no Bahia, e depois pensar na Chapecoense, que é um que está ali perto da gente. Então acho que o primeiro ponto é pensar no Bahia, ganhar em casa, para depois pensar em ganhar fora.
O Vasco está praticamente acertado com o atacante Cleiton. O jogador de 23 anos surgiu no Figueirense, mas não se firmou no Atlético Mineiro, que o emprestou para Corinthians e Bahia. Cleiton está no Rio de Janeiro para exames médicos e deve ser anunciado oficialmente pelo clube como o terceiro e último reforço de Luxemburgo para a temporada. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17 horas e 13 minutos, eu dou uma boa tarde para ele. Ele é um dublê de repórter e hoje comentarista.
Eu sou repórter, não sou dublê de repórter,
hoje
não.
Você tá falando, dublê porque você faz duas funções, você tá fazendo a função de comentarista. Você dá uma boa tarde pra ele.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Que eu saiba dublê quem substitui, né?
Dublê é algo que a pessoa não é.
Exatamente.
Você está fazendo duas funções, um polivalente. Então.
Boa tarde, melhorou.
Boa tarde, Valdir Luiz.
Tudo bem, Maurício?
Tudo bem. Olha, mais de 17 mil ingressos vendidos para Vasco e Bahia. A torcida do Vasco vai lotar hoje de manhã, rapaz. Uma fila enorme nas lojas gigantes da Colina, em São Januário. Uma chuva, chovendo para chuchu aqui no Rio de Janeiro. E a torcida do Vasco vai comparecer. Ingressos da arquibancada já esgotados, setor VIP também. Apenas um ingresso para... faltando ingresso para as sociais. Nos últimos jogos do Vasco, se você perceber bem, é porque fica difícil por causa da marquise, não dá para ver direito pela televisão, só quem vai ao estádio. A parte de baixo das sociais geralmente fica bem cheia. A parte de cima tem espaço, né? E pra quem já foi em São Januário e conhece o estádio, é difícil ver o jogo da parte de cima das sociais, porque tem as pilastras ali que acabam...
Aquelas pilastras ali que tinham... Mas não tem como mudar, só
não, tem como mudar, acaba atrapalhando um pouco a visão, mas eu acho que tem como mudar sim, né? Teria como mudar ali a engenharia para manter a marquise, afinal é tombado, né? Mas você melhorar o campo de visão da torcida, e principalmente dos sócios, né? Aquela área de sócios. Bom, o Vasco tem uma parada muito difícil contra o Bahia, a verdade é essa. O time do Bahia, que para mim, dos que estão... O Bahia não tá muito abaixo, né?
O Bahia tá fazendo uma boa campanha.
Sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro.
Venceu o Flamengo 3-0,
passeando. O único que venceu o Flamengo nos últimos jogos, né? É bom a gente destacar isso.
Venceu com folga.
Só que o Bahia tem um grande desfalque, né? Que é o Arthur. O Arthur tá servindo a seleção brasileira olímpica. E é o cara que pega, que faz o contra-ataque. A bola sempre passa pelos pés do Arthur. O Bahia é um time... ele é reativo. O que eu quero dizer com isso? É um time que joga muito bem, se fechando atrás e parte no contra-ataque velocíssimo, principalmente com o Arthur. Não vai ter o Arthur e dificilmente não vai ter esse contra-ataque, porque o Vasco também é um time muito reativo. Tirando alguns jogos em São Januário, o Vasco contra o Fluminense partiu pra cima, o Vasco contra o São Paulo partiu pra cima e acabou se dando bem. Vamos ver como é que vai ser a postura do Vasco nesse jogo contra o Bahia. O Vasco tem dois desfalques importantíssimos. Primeiro, o Richard, que tomou o terceiro cartão amarelo. O Luxemburgo tem duas opções. Ele pode botar o Lucas Mineiro, que aí seria uma substituição simples. Ou ele pode botar o Andrei, que é mais ou menos um terceiro jogador de meio de campo, e recuar o Raul. Eu acho que seria essa a melhor opção dele. Botar o André, que tem poder de fogo, que é um jogador que...
E tem que aproveitar que o Bahia com certeza vai jogar fechado, explorando o contra-ataque.
Chute fora da área é interessante. O Lucas Mineiro é muito disperso na marcação, apesar de ter uma boa saída de bola. Eu acho que o Vasco vai entrar. E na frente, e aí vem a grande dúvida, é o Thales Magno, né? Que foi para a seleção sub-17 e também, e por isso, forçou o terceiro cartão amarelo. E a grande dúvida é saber quem vai ser o substituto do Thales Magno. O Cleiton, que ainda não foi anunciado, já está treinando com o restante da equipe nesse momento, no CT do Almirante, lá em Várzea Pequena. E ele... O Luxemburgo quer que ele tenha condição de estrear. Para ele conseguir estrear, o Vasco tem que registrá-lo até amanhã. Não, até amanhã não. Hoje é quarta, né?
Hoje é quarta.
Até
amanhã.
Sexta-feira, portanto. Fica
são 48 horas, Maurício.
Pelo que eu vi, tem que entrar no BID até sexta-feira.
Se o jogo fosse domingo, acho que tem que estar no BID até... É uma coisa que a gente tem que apurar direitinho, mas me parece que são 48 horas, Maurício.
Porque e aí fica complicado, porque ele não sabe se vai colocar o Valdívia, que foi o substituto natural, se ele coloca o Thiago Reis, aí muda o jeito de jogar. Ele deveria recuar um pouquinho mais o Marrone, bota o Marrone nas pontas, que é a posição do Marrone original dele, quando ele era da base. O Marrone nunca foi o centroavante.
Sempre foi de lado.
Assim como era o Allan Kardec. O Allan Kardec também jogava muito bem assim, e apesar da altura. E o Rossi, ele pode botar o Marrone na esquerda, o Rossi na direita e o Thiago Reis centralizado. Acho que essa deve ser a opção do Luxemburgo, até porque o Valdívia não vem agradando. Mas a campanha lá do CT já atingiu 88% da meta. E é interessante, acho que isso vai acabar realmente saindo. Então, fica aí a expectativa de como vai ser esse time do Vasco e como vai ser também o time do Bahia. Complicadíssimo, jogo complicado, vai ter casa cheia. Eu aposto numa vitória do Vasco suada, viu, Valdir?
Tomara que o Vasco consiga essa vitória, que é muito importante. São 17 horas e 18 minutos. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência aqui do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Entre setembro de 2019 e março de 2020, 96 milhões de trabalhadores vão poder sacar até R$500 por cada conta ativa e inativa. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente em conta poupança. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Quem tem cartão cidadão pode sacar no caixa automático. E quem for sacar menos de R$100 pode ir diretamente a uma casa lotérica.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
São 17h21. Estamos de volta aqui no Mundo da Bola. Vamos falar de quê agora? Vamos falar do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Começou ontem em Curitiba o troféu José Finkel, brasileiro de natação. A equipe de revezamento 4x100 livre feminina do SESI de São Paulo venceu a prova com tempo de 3 minutos 45 segundos e 54 centésimos. Compuseram o revezamento as nadadoras Priscila Souza, Sabrina Tostão, Etienne Medeiros e Dainara de Paula. O Minas ficou em segundo lugar e o Clube Curitibano em terceiro. A competição termina no sábado, dia 7. Hoje, Etienne Medeiros nada os 50 metros nados costas, que é a sua prova principal. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E na sequência do Momento Estádio, o repórter Lincoln Chaves traz uma matéria sobre a nossa seleção brasileira de tênis de mesa. É com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
A seleção feminina de tênis de mesa está em Assunção, no Paraguai, disputando o Campeonato Pan-Americano. A competição serve de preparação para o evento mais importante da temporada, o Pré-Olímpico por Equipes, no Peru, entre 25 e 27 de outubro. O torneio será em Lima, onde o time formado por Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Jéssica Yamada participou dos Jogos Pan-Americanos. E para essas duas últimas, o Pan foi a primeira experiência delas jogando em duplas, depois de muito tempo, como lembra a Caroline.
A gente realmente não sabia como ia ser essa dupla, eu e a Jéssica. Faz muitos anos que a gente jogou juntas, mas o estilo de jogo mudou muito, né? E as adversárias também eram diferentes. E a gente conseguiu jogar muito bem lá, conseguiu fazer frente com uma dupla super forte dos Estados Unidos, com as duas mais fortes delas, e quase ganhando de Porto Rico também, que é uma dupla que joga faz muito tempo, e a gente sabe que o entrosamento é a coisa mais importante da dupla.
Após superar México, Colômbia, Chile e Estados Unidos, o Brasil viu o ouro escapar na final contra Porto Rico. E apesar das lágrimas no pódio, Jéssica avalia que o resultado no PAN foi positivo.
Eu acredito que nosso time realmente tinha muito potencial para ter ganhado essa medalha de ouro, então foi uma pena, mas a prata é muito boa, né? Na hora a gente fica meio frustrado, mas depois, quando a gente para analisar um torneio em geral, foi muito positivo. Foi a primeira vez que nós jogamos nós três juntas como equipe e foi a primeira vez que a gente venceu Estados Unidos em edições de Jogos Pan-Americanos. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil.
O título do pré-olímpico garante ainda 2 vagas ao país campeão nas disputas de simples em Tóquio. Hoje, Bruna Takahashi é a brasileira mais bem colocada no ranking, seguida por Jéssica e Caroline. Mas como o qualificatório individual só está previsto para fevereiro, o foco das meninas do momento é todo voltado a buscar o título em Lima. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
aí, Lincoln. São 17 horas e 24 minutos.
Uma vez Flamengo.
É, o Flamengo joga em Brasília no próximo sábado, 17 horas.
Quem?
Enfrentando o Avaí. Avaí.
Meu Avaí.
É, que deu um sacode no Fluminense aqui de 1-0. É, o Cocodia tá perdido desde segunda-feira. E quem fora do Flamengo é ele, o repórter maneiro,
Rafael Monteiro.
Vamos lá, Rafa.
O Flamengo vai enfrentar o Avaí neste sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Levando em consideração os 4 desfalques, sendo 3 titulares, o técnico Jorge Jesus vai fazendo ajuste na equipe. Rodrigo Caio, suspenso, e os convocados para as seleções, Arrascaeta Uruguaia, Berril Colombiana e Bruno Henrique Brasileira, estão fora. No lugar de Rodrigo Caio, o zagueiro Rodolfo deverá ter a primeira oportunidade com o técnico Jorge Jesus. Desde a chegada do treinador, Tuller vinha sendo escolhido para substituir o camisa 3. Na vaga de Arrascaeta, a ideia de JJ é utilizar Renier, jogador da base do Flamengo de apenas 17 anos. Seria a sua primeira partida como titular jogando pelo profissional do clube. Porém, Renier foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, o Flamengo pediu a liberação do jogador e espera pela documentação. Para substituir Bruno Henrique, Vitinho deve voltar a ter oportunidade entre os titulares. Desde o jogo contra o Corinthians, no dia 21 de julho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando sofreu lesão no joelho. Já Berrio é reserva. Se não estivesse convocado, provavelmente substituiria Bruno Henrique. E para o jogo contra o Avaí, mais de 23 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, conforme parcial divulgada pelo Flamengo, visitante na partida. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, meu caro Maurício Costa. Oi. É, o Flamengo perde Arrascaeta na seleção uruguaia. Rodrigo Caio, terceiro cartão. Bruno Henrique, seleção brasileira.
E o Berrio,
seleção colombiana. Mas mesmo assim, tem um baita time, é amplo. É grande favorito pra ganhar do Avaí sábado.
É, grande favorito. Até porque o Rodolfo é um bom zagueiro.
É.
Que entra no lugar do Rodrigo Caio.
Não sei porque ele botou.
Ele se machuca muito.
O Rodolfo... Mas o Tuller, que vinha jogando, tava no banco, jogou agora contra o Palmeiras.
Ele botou o Tuller, né, no jogo contra o Palmeiras.
É, mas... tudo bem.
Porque confiar no Rodolfo, que é mais experiente. É, o Flamengo precisa da vitória, o Rodolfo precisa também. É,
pegar ritmo
de jogo, exatamente, né? Ritmo de jogo. Eu acho interessante a entrada do Rodolfo. É, sobre o ataque, não muda muita coisa. Você vai botar o Renier e o Vitinho no lugar, nos lugares do Bruno Henrique e do Arrascaeta. É, o Vitinho é um excelente jogador. É, fez o gol do título contra o Vasco no Campeonato Carioca. Se você fosse pegar um Santos, um São Paulo... É, fosse pegar até o Palmeiras, mesmo na fase que tá, com o Renier e Vitinho, aí você, poxa, não, agora vai ficar mais complicado. É. Mas contra o Avaí, com todo respeito ao Avaí, o Avaí é o lanterna do Campeonato Brasileiro. É, ganhou do Fluminense? Ganhou. Mas ganhou daquele jeito, com duas oportunidades de gol, uma cabeçada no segundo tempo e logo depois o pênalti. E o goleiro, o Vladimir, fez defesas maravilhosas. Em relação ao Renier, o Flamengo ainda espera uma resposta da CBF. Se a CBF liberar o Renier, É no mínimo esquisito. Porque se a CBF não liberou o Rodrigo na época pro Santos e não liberou o Thales Magno, o Thales Magno jogou contra o Flamengo. Jogou, porque o Vasco entrou no STJD e conseguiu uma liminar. Cara, liberar o Renier não faz sentido. Ah, mas o Flamengo tem 3 jogadores na seleção. Tudo bem. De qualquer forma, os 3 jogadores do Flamengo são titulares? Não são titulares no time do Flamengo. No time do Flamengo profissional. Então, liberar o Renier sem qualquer tipo de... Se só liberar o Renier, eu acho muito esquisito da CBF, já que não liberou o Rodrigo na época do Santos e também não liberou o Thales Magno, que são titulares absolutos. Eram, né? No caso, o Rodrigo e o Thales Magno, titular absoluto da equipe do Vasco da Gama. Em relação ao Avaí... Em relação ao Avaí, muita repercussão da participação das avaixonadas aqui, né? Eu recebi uma mensagem do André Tarnowski, de Florianópolis, torcedor do Avaí. Mas ela não tá aqui, mas eu vou repassar aqui o recado dele. Queria passar um recado ao Mazella. Diga que a Chapecoense está conseguindo se manter numa boa sequência dentro da Série A. Que ele falou que a Chapecoense nunca caiu, Mazella aqui, né? Até pela complacência dos adversários depois da tragédia. Mas não é verdade, como afirmam na mídia de Rio e São Paulo, que a Chapecoense nunca caiu. caiu no Catarinense de 2010, voltando para a primeira divisão pela janela, tal qual o Figueirense em 1986, por alteração do regulamento. Quando o Avaí caiu por aqui em 1993, subiu no campo no ano seguinte, conquistando o título. Aí tinha uns bobões falando que a Chape e o Figueirense são o Fluminense de Santa Catarina, que subiu pela janela.
Não, eu recebi uma ligação ontem de um ouvinte lá de
Aquele
Copacabana,
ouvinte?
Seu José Pinto, ele mora em Copacabana, e o seu José Pinto, ele é um ouvinte até com muita inteligência.
Faz crossfit, né?
É, ele mandou uma... Ele me fez um lembrete, falei, eu vou falar no programa, pode chegar, seu Pinto. Fui pegar o carro aqui.
Seu Pinto.
Aí ele falou o seguinte pra mim, pra todos os 19 clubes da Série A, tomarem muito cuidado, não colocar jogador regular, tá com um plano de saúde em dia, CNH. Vale transporte, tudo direitinho, porque corre o risco de alguém tomar algum ponto como tomar da Portuguesa. Então, vai aviso aí, Campelo, Mufarrez, os demais presidentes de clube, todo mundo direitinho, porque senão o calor pode... Lá da CBF, ó, tem jogador irregular. É.
Aí... Agora sim, sem brincadeira.
Não, o seu Pinto que falou, não fui eu, tô apenas transmitindo, que ele é ouvinte.
Agora sem brincadeira. O Avaí, a direção do Avaí, não pode fazer, na minha opinião, o time que pretende ainda permanecer na Série A, que não entregou os pontos, não pode vender o mando de campo dessa forma, né? Não acho legal. Você entrega, ainda mais pro líder do campeonato, pro time mais forte, é você entregar os pontos. O Avaí, na minha opinião, tá entregando os pontos pro Flamengo. Flamengo, toma aí 3 pontos pra você, vou ficar com a renda.
Eu vou te falar uma coisa, o Avaí tá tão consciente da queda, que já renovou, inclusive, informação, falei com o Paulo Alberto Valentim, renovou o contrato dele até 2020, final de 2020, já planejando montar o elenco pra Série B. Tá consciente, amigo, ele tá consciente. Ah,
mas será? Aí que eu não entendo.
Milagre não vai acontecer.
Ah, mas o Avaí venceu o Fluminense, não pode vencer o CSA? Não pode vencer um
CSA
Goiás?
É outro, Maurício.
A própria Chapecoense?
Não pode vencer a Chape, não pode vencer o Ceará. Bom, aí as coisas
quer
mudam,
coisa, quer ver uma coisa? O próprio Argel, que é gênio, ele fez uma... Vazou um áudio dele aí, e eu vi... Assim, ele esculachou o time dele, sim, ele não tem mais clima,
exato,
pra continuar.
Exato.
Mandando esse boa tarde, Deus Ferreira.
É, boa tarde. Eu acho que o Maurício tá falando, o Valdir, essa postura seria compreensível se a gente tivesse pela... 35ª, 36ª rodada.
O Avaí tá com 4 pontos atrás.
A gente não vai se recuperar mesmo, não tem mais chance, já caímos. Ah. Matematicamente, no caso, hipoteticamente, já é muito complicado. Então vamos vender mando de campo, vamos ganhar dinheiro em cima dessas últimas rodadas. Mas tem muito campeonato ainda.
O Avaí tá 4 pontos atrás da Chape. Você não acha que na ressacada cheia, com aquela pressão, não daria pra tirar um pontinho, pelo menos, do time do Flamengo desfalcado? Olha que dá, hein? Olha que dá.
Vou falar uma coisa aqui. Eu tive 3 vezes na ressacada. As 3 vezes que eu fui, o Avaí perdeu.
Não, tudo bem.
Ganhou uma e
perdeu. Mas eu já vi o Avaí ganhar do Flamengo na ressacada.
Eu cansei de ver o Flamengo tomar calor do Avaí na ressacada.
Ah, mas o Flamengo tá desfalcado. Eu acho que o Avaí pensou no lado financeiro.
Não, é isso.
Ele vai pegar uma grana...
Mas é isso que eu tô dizendo.
Respeito a tua opinião.
É isso que eu tô dizendo. Se você tá na reta final do campeonato, 35ª, 36ª rodada, matematicamente é muito impossível. Ó, já, galera, chutamos o balde, vamos pensar na Série B, vamos fazer caixa. Ô, Valdir, informação sobre o Renier. O jornalista Rodrigo Matos, do UOL, ele diz o seguinte, através do seu Twitter, a CBF informou, tanto pelo secretário-geral Walter Feldman, quanto pelo diretor da base, o Branco, que não haverá desconvocação de Renier do Flamengo.
Então, a CBF...
E descartaram que isso ocorra para qualquer clube. Assim, o Flamengo terá que buscar no STJD a liberação.
Isso, que nem o Vasco fez com o Talismã.
Só, a sua informação merece todo o meu respeito e todo o meu aplauso da informação. Mas eu diria o seguinte, não acredito na CBF. Por que que o Anthony do São Paulo foi liberado, saiu da torneio de Toulon e foi liberado do São Paulo?
E tem um agravante. Pra frente.
Só porque o presidente é São Paulo, o Rogério Cabo,
tem um agravante.
Eu acredito no Branco, gosto do Branco, cara, gente boa, convivi com ele no tempo até hoje, meu amigo, tô sempre com ele na barra, uma pessoa maravilhosa. Mas, ô Branco, não tô eu quero ver daqui pra frente, hein?
Tem um agravante. No jogo Vasco, Flamengo e Vasco, não, foi Vasco e Flamengo, que o Vasco também vendeu o mano de campo e tomou. Não era a data FIFA, agora a gente tá falando de uma data FIFA. Então a CBF, pelo menos, se realmente mantiver essa posição, ela mantém ali a...
um critério.
O critério, exatamente. Um assunto
rapidinho pra vocês dois, rapidinho, antes de falar do Botafogo. Eu fiquei muito chateado com o que eu tomei conhecimento hoje, que o SJD quer punir o Gabigol. Porque
não, já foi inocentado. Aliás, uma notícia, o Gabigol absolvido. Hoje tem gol. Deixa o menino botar a placa dele. Ah, hoje tem gol.
Bacana aqui.
Olha só, eu fico muito chateado com certas atitudes do Gabigol no campo. Acho que às vezes ele exagera em ser em deboche. É. Você debochar de um adversário que é seu companheiro de trabalho.
Eu soube
de
uma história
e amanhã você pode trabalhar com ele.
Eu soube de uma história dele que o Castan revelou para terceiro, chegou aos meus ouvidos, que naquela final, naquele jogo em...
Campeonato Carioca.
Perdeu o título do Flamengo, que ele debochou, falou gracinha.
Pois é. Boa
tarde, o bicho, não tem dinheiro, só que você tá atrasado. Gabigol, vou te dar um conselho. A vida muda, hein?
Muda muito.
Você hoje tá no ele Flamengo, sabe disso. Então respeita.
Ele sabe disso, porque ele penou lá na Europa.
Duas temporadas atrás, ele tava no pior.
E ele tem que respeitar a grandeza do Vasco. Ele tem que respeitar a grandeza do Vasco. Vamos ter respeito ao Fluminense, o Avaí, o Botafogo, o Corinthians. Então não pode fazer gracinha. Eu não gosto do Gabigol fora de campo. Não é com pessoa que eu não conheço ele, mas as atitudes dele. Mas esse lance agora do Tejo é uma vergonha, ele ficou no gol. É. Pô, então o Galato ia ser punido toda hora que ele fazia gol, fazia mandar
gol. A gente tem que saber separar, né? O cara comemorar.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Acho que a gente tem que separar. Ele é um grande jogador, tá fazendo mimimi, gol, deixa ele comemorar.
Tem muito mimimi que precisa acabar.
Ele não comemorou, botando o dedo na cara de ninguém. Ele não comemorou xingando, não ofendendo ninguém.
Não botou nenhuma frase homofóbica, nem racial.
Não chegou lá, o Vasco é ruim, ou então o Palmeiras é horroroso. Não, hoje tem gol do Gabigol. Deixa o cara comemorar.
Deixa o cara comemorar. Eu acho que desde que ele não desrespeite os seus adversários, jogadores, companheiros de profissão e as entidades, os outros clubes, eu acho que ele tem direito de comemorar com a Matota, pinta o cabelo, qualquer papagaio. 17:36.
Botafogo, 17:36.
E quem fala do Botafogo que tá me deixando preocupado é o meu amigo Luiz Ferreira. Eu tô calmo. Eu sou diferente do outro, pô. Sou calmo.
Luiz Ferreira é nem tão equilibrado, mas tudo bem. Olha, mas é uma boa notícia. É uma notícia boa. Exatamente. Eu vou começar pela boa. Tá, olha, a fim de lotar o Nilton Santos no domingo, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro, jogo que a Nacional transmite para todo o Brasil, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Botafogo anunciou uma promoção de ingressos, Valdir. O preço para todos os setores é único, R$30,15 a meia entrada. A venda para o público em geral teve início hoje às 14 horas. A promoção, inclusive, foi uma determinação do presidente Nelson Mufarrege. E olha, a notícia que não é muito boa, foi criada uma vaquinha para arrecadar recursos em prol dos funcionários do Botafogo que não recebem seus salários há quase 2 meses. O clube vive delicada situação financeira na previsão para o pagamento. Os interessados podem contribuir com qualquer valor acessando o site Vaquinha. Atenção, Vaquinha com K, não é Vaquinha com Q. Vaquinha.com.br e procurando o tópico Ajuda para Cestas Básicas Funcionários Botafogo, Valdir.
Antes de falar com, chamar o Maurício, deixa eu só dar uma... Isso é muito triste, todo mundo sabe da minha ligação com o Botafogo, minha ligação com a atual diretoria. É muito triste você ver o clube passar na situação que está. Eu não sei se essa coisa é oficial, se for, acho que todo mundo tem que ajudar, mas eu acho que a diretoria está correndo atrás, o Botafogo está sem recurso, está correndo atrás para pagar. É lamentável deixar funcionários com 2 meses, todo mundo tem família, tem suas contas, seus condomínios, algumas pessoas, seus aluguéis, suas prestações. Eu acho que é lamentável essa situação e que o Botafogo chegou. E o detalhe é o seguinte, os investidores que tanto apregoavam que iam ajudar o Botafogo, por que eles não antecipam logo e não ajudam? Ajudam porque tem muita gente necessitada e o clube está precisando. Eu acho que o Nelson Mufarrege está fazendo todo o esforço para pagar, não está feliz, a pressão é muito grande em cima da diretoria, mas o tal dos investidores são tão milionários que tem 2 bilhões de dólares na conta, podia ajudar, porque está ajudando os funcionários. Então é triste, a situação do Botafogo é muito triste. Maurício,
vamos lá.
Corre na sua promoção do ingresso, eu acho válido. Vamos fazer o que o Vasco está fazendo.
Isso que eu ia falar. Torcida do Botafogo
está fazendo.
Teve a renovação, né? O prolongamento do, da concessão do estádio Nilton Santos. Torcedor do Botafogo, estádio Nilton Santos é um belíssimo estádio.
Tem 23 pontos,
pô. É maravilhoso. Comparece, cara. O time do Botafogo tá precisando de você.
O horário é bom, 4 horas do domingo.
Exato. Claro que não é comparece. Ruim. Você vê, o Vasco vem de derrota e a torcida vai lotar. É difícil.
Quando São Paulo, eu vi o jogo, tava de folga, não comentei esse jogo, mas vi o jogo em casa na TV. Pô, o Vasco lotou, fazia diferença contra o São Paulo.
Faz a diferença. O estádio Nilton Santos, é lógico, não tem a mesma acústica de São Januário, não fica tão perto. E ele é muito grande, é um estádio grande, 45 mil.
E você sabe, mano, você conhece tão bem o Vasco, até mais do que eu, até para suas ligações, mas eu conheço um pouquinho, fez muito jogo lá. Nas vezes que o Vasco foi rebaixado, foi quando o Vasco perdeu o São Januário. Isso, quando o Vasco faz a diferença em São Januário, a coisa flui. E o Vanderlei foi muito feliz quando disse, a partir de agora, o Vasco não abre mão do mando de campo. E São Januário sempre foi no meu tempo
de repórter. E o Botafogo tá bem no Nilton Santos. O Botafogo não, Nilton Santos,
o Botafogo Santos, vai bem. O Botafogo só teve 3 resultados ruins. Ele perdeu pro Grêmio, perdeu pro... do campeonato vai ser 2. O empate com a Chapecoense e a derrota para o Grêmio. Porque o Atlético Mineiro foi Copa Sul-Americana.
Copa Sul-Americana. Então, é aquele apelo à torcida do Botafogo. Só 2 detalhes, uma que deixei de passar pro Vasco e agora o Botafogo. O Vasco cortaram a luz ontem e foi religado. O Botafogo cortaram a água e foi restabelecido também, foi o fornecimento de água no estádio Nilton Santos.
Só que as mesmas pessoas que botaram com ênfase que a água foi cortada e que ela deixou cortada, não retorna.
Não vai falar,
não,
lógico.
Fala isso, não, né? É ruim? É. Botafogo não merece passar isso,
não é ruim. Eu penso até de outra forma. Pra mim é uma vergonha.
Eu também acho.
A diretoria do Vasco e a diretoria do Botafogo, as duas diretorias deixarem terem seu água e luz cortadas, isso é uma vergonha. Não, porque sabe qual é a impressão que dá? Não tô dizendo que as diretorias fizeram isso, tá? A impressão que dá é que vamos deixar, vai que eles se esquecem. Porque dinheiro tem. Porque conseguiram pagar em menos de uma hora. Então, assim, vamos... Parece que tá aqui.
Foi empréstimo do ex-presidente
do Montenegro.
Não, o Vasco do Montenegro.
Eu tô dizendo que é isso, mas a impressão que dá é que parece assim, vamos ver se eles esquecem, vamos dar um calotezinho. Porque não é possível. Vocês não... isso é mídia negativa, gente. Claro. A culpa... não é da imprensa que tá falando disso. A culpa foi de vocês, que vocês não pagaram a luz e a água.
Quer ver uma coisa? O futebol carioca me preocupa muito. Fluminense sem vitória, a gente ouve piadinha. Fluminense sem vitória, Botafogo sem água, Volta, e o Vasco sem luz. E o pior, o Botafogo hoje... Eu tô falando lá, Flamengo sem ninguém na frente. Não fala nada. Vê o jogo calado. Fica lá,
meditando.
Meditando.
No balde com gelo. No balde
com gelo. Mas aí manda a letrinha na hora pra cá. E vai ver ninguém na frente.
Só uma coisa sobre a vaquinha.
Agora, só sobre isso. Então, o que fica ruim o Brasil inteiro? O Botafogo amanhã vai querer contratar um jogador, o Vasco também. O cara vai ligar pro outro e cá. Pô, não paga, né? Isso é ruim pro futebol carioca, muito ruim. E eu sou simpático ao Vasco, não sou Vasco, sou botafoguense e fico triste pelos dois grandes clubes, são Vasco e Botafogo.
Sobre a vaquinha, também vai ser motivo de chacota em rede social. Mas eu não vejo por esse lado. Eu, se fosse torcedor do Botafogo, teria muito orgulho de ajudar. Porque o cara que tá fazendo isso, ele tem amor ao clube dele, sabe? Não tô dizendo que a situação é lamentável, tá? Lamentável. A situação é lamentável. Mas o torcedor que vai lá e ajuda é um torcedor do Botafogo preocupado e esse cara tem que ter orgulho de ser botafoguense e ajudar o clube dele. Assim como a torcida, parte da torcida do Vasco fez isso com os professores do colégio que estavam com salários atrasados, assim como o Vasco fez uma vaquinha que tá construindo o seu CT e vai ser construído, assim como o Vasco construiu o próprio estádio nas mãos dos seus torcedores. Isso é motivo de orgulho, apesar de o motivo ser lamentável. São duas coisas diferentes.
Maurício, você é muito eloquente nas suas colocações. Brilhante. Vamos dar uma paradinha depois dessa, né, Luiz Vieira? 17h40.
Depois desse elogio, até eu fiquei inchado dessa.
No Mundo da Bola. Nacional, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. Estádium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
We'll be right back. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
No Mundo da Bola.
2:45.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A capital italiana está de volta ao circuito mundial de vôlei de praia. Após 6 anos sem receber etapas do Tour da Federação Internacional de Voleibol, Roma cedia nesta semana, de hoje até domingo, a etapa Finals da temporada 2019. A competição será realizada no formato 5 estrelas, com pontuação alta para a corrida olímpica brasileira e um prêmio total de R$2.400.000. O Brasil conta com 8 duplas inscritas, 4 em cada naipe. Já estão garantidas na fase de grupos do torneio masculino Alisson e Álvaro Filho, André e Jorge, Evandro e Bruno Schmidt. Já Pedro Solberg e Oscar estreiam nova dupla disputando o classificatório buscando vaga na etapa principal. As duplas brasileiras do naipe feminino já garantidas na fase de grupos são Agatha e Duda, Ana Patrícia e Rebeca, Carol Solberg e Maria Elisa. Já Fernanda Berti e Bárbara Seixas, Thalita e Tayana se enfrentaram com vitória de Fernanda e Bárbara por 2-1. Agora elas disputam nesta quarta-feira o classificatório, tendo que vencer a rodada eliminatória para conseguir avançar a fase de grupos em Roma. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Esse mistério que a gente... 17, lembrando que logo mais tem show de bola nacional, a partir de 21h10, abertura do show de bola, e às 21h30, a bola rolando para o Internacional e Cruzeiro. O relato será dele, o que inflama, galera, Ricardo Mazella.
Ricardo Mazella!
Tá calmo, não tem Fluminense jogando. Nossos comentários, as reportagens do Maurício Costa e o plantão do Luiz Ferreira. Esse time que tá aqui no programa, mais o Corcundinho. 17h48.
Eu espero que ele não ouça o noticiário, que senão vai
ficar. Meu Deus do céu. O Luiz Ferreira traz as notícias do Fluminense que, ó. Luiz Ferreira. Luiz
Ferreira. Que honra, hein? Que honra, obrigado.
Grande Luiz Ferreira, um abraço pra ele, trabalhou aqui na Nacional. Olha, Fluminense é uma situação delicada, 12 pontos e vai enfrentar o Fortaleza. Luiz Ferreira, se eu fosse tricolor, tava preocupado.
Essa preocupação, Valdir, de muita gente, o clube tá rachado, a informação que a gente tem é que uma boa parte do elenco do Fluminense, dos jogadores, já está insatisfeita com o treinador Oswaldo Oliveira. Segunda partida.
Mas já.
É isso mesmo. O repórter Rodrigo Ricardo trouxe no início da semana uma fala do Oswaldo em que ele colocava o Paulo Henrique Ganso como jogador arredio, porém
intempestivo. Só para dar um enfoque no seu noticiário.
Recuperando essa parada.
Até em cima do que você falou, quinta-feira, depois do jogo contra... Sexta-feira, o jogo foi quinta contra o Corinthians. O Ganso deu uma declaração depois do jogo, nós botamos aqui na sexta e botamos lá na televisão. O Ganso falou o seguinte: há 8 meses eu jogava numa função. Eu vim jogar em outra função agora, em 2 jogos, não tô bem nessa função. Quer dizer, o Oswaldo mexeu no posicionamento dele.
E ele não é o único. A raiz do problema dessa insatisfação seria a demissão do Fernando Diniz, que acabou criando um laço forte de amizade com os jogadores, com determinados jogadores. E muitos deles contestam a visão de futebol que Oswaldo Oliveira tem. Questão de opinião. Quem concorda com uma coisa, discorda de outra. Só que as lideranças do elenco do Fluminense não gostaram do tom do Oswaldo Oliveira na entrevista coletiva após a partida contra o Avaí. Ou seja, já tá dando problema. Você soma a isso, Valdir, a situação do Fluminense vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. O Palmeiras fora de casa e de técnico novo com o Mano Menezes lá.
Com
o
elenco
que tem. O Corinthians em Brasília, o mando do Fluminense vai ser como se fosse o mando do Corinthians, que em Brasília tá cheio de corintiano. Então essa é a situação. Goleiro Murilo.
E o Goiás fora de casa depois.
E o Goiás que sempre faz uma graça.
São quatro jogos. São quatro jogos longe do Rio.
E depois o Santos no Maracanã.
Exatamente. O goleiro Muriel falou hoje com a imprensa. Ele colocou, olha, a gente tem que focar primeiro nessa partida contra o Fortaleza. Então o Muriel fala desse jogo contra o Fortaleza.
O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais nivelados do mundo. A gente sabe que é difícil jogar tanto em casa quanto fora. Então a gente tem que entrar com força máxima. O Fortaleza vem de dois bons resultados, né? Uma vitória em casa e um empate, né, que pode contar como uma vitória contra o Santos, que era o líder, que estava ganhando de 3-0. Né, conheço o Wellington Paulista, o Juninho, o Tinga, joguei já com eles. Né, a torcida do Fortaleza ajuda bastante o time, com certeza vai ter um bom público. E a gente tem que entrar com força máxima, atento aos detalhes, né, aquilo que o Oswaldo está nos passando, né, no decorrer da semana, para entrar com força máxima, atento do início até o final do jogo, para que a gente venha conseguir uma vitória, que é muito importante para nós.
O goleiro do Fluminense, o Muriel, ele também colocou que o Oswaldo Júlio foi perguntado para ele sobre essa questão, essa divisão do elenco, ele falou, olha, o elenco do Fluminense está 100% fechado com o Oswaldo Oliveira. A gente só vai ter a resposta mesmo, Valdir, é no jogo contra o Fortaleza, que a gente vai ver como é que vai, o time vai se comportar. Pode ganhar lá? Pode. Futebol tem dessas coisas. Mas pelo que a gente acompanha aqui, a situação do Fluminense dentro e fora de campo tá uma divisão só.
Ô Maurício, oi. Olha só, eu não conheço o Muriel, quer dizer, não posso criticar o Muriel, mas não estou falando especificamente do que o Muriel falou, e sim, vou generalizar. Jogador de futebol, ele tem dois discursos, o interno e o externo. No externo, jamais ele vai dizer que o time não gostou do discurso do Oswaldo Oliveira. A gente vai ter que ver isso na prática, na sequência de jogos, no empenho, quando houver mudanças durante o jogo, na vibração de uma comemoração do gol, aí que a gente vai ver se o que o Muriel falou partiu do coração ou apenas para acostanhar.
O Fluminense tem uma campanha pior do que a de 2009, se você for levar em consideração. São 12 pontos em 16 jogos.
3 jogos que ele ganhou.
Ele leva 4 jogos para fazer 3 pontos. Nesse ritmo, ele chega à 28ª rodada com 21 pontos. Menos do que na 28ª rodada de 2009, que ele tinha 22 pontos. Então, se o Fluminense mantiver esse ritmo, ele vai chegar na 28ª rodada com menos pontos do que em 2009. Com 1 ponto a menos do que em 2009. E em 2009, ele tinha 98% de risco de cair. Só que fez em 10 rodadas mais do que tinha feito nas 28 rodadas anteriores. É uma situação muito complicada do Fluminense. Nota uma mudança, finalmente, né? O time do Fluminense se tocou no que tá acontecendo. Porque até o jogo contra o Avaí, você via jogador falando que esse não é a posição que o Fluminense merece estar. O Fluminense tem um futebol muito bonito. A gente deveria estar brigando lá em cima. Não, o futebol do Fluminense é esse. E ele vai lutar contra o rebaixamento.
Valeu, Maurício. Obrigado pela brilhante participação. Estaremos juntos no Show de Bola. Luiz Ferreira, um abraço. Algum detalhe final? Não?
Detalhe é só chamando para o jogo de logo mais. Internacional e Cruzeiro. Show de Bola Nacional abrindo 21h10. A galera toda que está aqui no microfone vai estar junto com o nosso querido Mazella. Eu me odeio!
É verdade. Hoje está calmo. Agradecendo o nosso Ed Guimarães na mesa de áudio.
O do Bruno hoje.
Sebastião Luiz Xavier no controle geral. Vai falar do Bruno. Maurício Corte nos comentários, a produção do Luiz Ferreira. O Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17h10. Fique Nacional. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.